do TCU.
O Tribunal de Contas da União é o guardião do dinheiro público federal. E para desempenhar essa importante função fiscalizadora, o TCU e os demais tribunais de contas estaduais e dos municípios realizam auditorias operacionais. E o que são as auditorias operacionais? São avaliações para verificar se o órgão fiscalizado está desempenhando suas funções com eficiência. Ou seja, o objetivo é ir além da legalidade, é verificar se o órgão funciona bem. E para atualizar os conhecimentos de seus auditores e trocar informações com os demais tribunais de contas de todo o Brasil, o TCU promove o seminário Sustentabilidade da Auditoria Operacional, que também terá palestras internacionais. O evento será em Brasília daqui a 3 semanas, em 27 de setembro. No seminário serão debatidos os desafios para implantar as diretrizes estratégicas da Auditoria Operacional Sustentável.
Este foi o Minuto do TCU.
Jornal Câmara dos Deputados.
MP em análise da preferência a empresas nacionais em licitações.
Votação da PEC dos cartórios ainda causa divergência na Câmara.
Parlamentares comentam nova interpretação sobre pena ao tráfico.
Deputados comentam regulamentação para o intérprete de Libras.
Sancionada nesta semana pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a lei que regulamenta a profissão de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, que teve origem em projeto apresentado na Câmara dos Deputados.
Saiba mais sobre a regulamentação na reportagem de Carla Alessandra, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira projeto de lei da Câmara que regulamenta a profissão de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras. A autora do projeto, transformada em lei, deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, afirmou que a sanção é um avanço no direito à comunicação de todos, nos direitos humanos e também no reconhecimento da diversidade dos surdos. Maria do Rosário afirmou que o reconhecimento profissional vai ampliar o mercado de trabalho com a possibilidade de realização de concursos públicos.
Há um reconhecimento legal da língua brasileira de sinais como forma de comunicação corrente no Brasil e como uma língua, efetivamente. É, nesse sentido, o reconhecimento da profissão do intérprete da chamada Libras possibilita que a esfera pública, por exemplo, estabeleça concurso público para que os intérpretes da língua brasileira de sinais possam atuar nas universidades, no atendimento ao público de um modo geral, em hospitais e até mesmo no setor de comunicação.
Para a intérprete de Libras, Soraya Rodrigues, a nova lei vai trazer reconhecimento para uma profissão que pode parecer simples, mas que traz em seu exercício muitas particularidades. Soraya acredita que o reconhecimento da profissão vai garantir melhores condições de trabalho. A nova lei foi sancionada com um veto ao artigo que exigia diploma de nível superior para que a profissão fosse exercida. Soraya lembrou que a formação universitária em Libras é uma novidade e as primeiras turmas desse curso devem se formar somente a partir de 2011.
A forma de você se tornar um intérprete hoje, por ser uma profissão muito nova ainda, está sendo de que forma? Pelo contato em comunidades surdas, em igrejas. Então, muitos dos melhores intérpretes se encontram em ambientes religiosos. Tá? Então, o que que acontece? Essas pessoas têm um conhecimento profundo da língua, mas nunca fizeram provas ou nunca fizeram um curso de Libras.
A nova lei prevê que até 22 de dezembro de 2015, a União promoverá Exame Nacional de Proficiência em Tradução e Interpretação de Libras. O exame será realizado anualmente por banca examinadora constituída por docentes surdos, linguistas, tradutores e intérpretes de Libras de instituições de ensino superior. De Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Parlamentares comentam nova interpretação sobre pena ao tráfico.
Integrantes da Comissão de Segurança Pública da Câmara comentaram o entendimento da Justiça, que autoriza a concessão de penas alternativas a traficantes de drogas.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, conversou com deputados sobre o tema e tem mais informações.
Novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu pela validade da concessão a traficantes de drogas de pena alternativa à prisão, repercute entre os integrantes da Comissão de Segurança Pública da Câmara. O tribunal considerou inconstitucional parte da lei de drogas aprovada em 2006 no Congresso. Agora, o juiz poderá decidir sobre a concessão do benefício dependendo da gravidade do caso. Para o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, a decisão está correta porque, conforme a lei, a figura do traficante envolve 18 condutas e não se pode estabelecer uma igualdade entre elas.
Evidentemente, tem envolvimentos mais profundos e outros menos profundos. E você apenar igualmente é inconstitucional, porque uma das competências do juiz é dosar a pena e individualizá-la para a conduta daquela pessoa. Então, é inconstitucional fazer o que a lei de drogas aprovou. E eu acho que o Supremo acertou. Isso é, essa conduta tem que ser analisada pelo juiz, o grau de envolvimento, e aí dosar a pena individualizando a partir da conduta de cada pessoa.
Já o deputado João Campos, do PSDB de Goiás, não acredita que os traficantes devam ser beneficiados com penas alternativas.
Acho que, do ponto de vista do interesse da sociedade, é um absurdo. As drogas, especialmente o crack, estão a exigir uma repressão cada vez mais dura, mais eficaz por parte da Polícia Federal, das Polícias Civis e do Poder Judiciário. E essa decisão do Supremo caminha na direção contrária. Agora, do ponto de vista técnico, o Supremo, como o próprio nome já diz, é a Suprema Corte. É a Corte Constitucional do país. E agora não cabe a nós outros e ao próprio Congresso estabelecer uma crítica.
João Campos sugeriu que o Congresso aprove nova regra que seja rígida em relação às penas aplicadas ao crime de tráfico de drogas e, ao mesmo tempo, possa se adequar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. A decisão sobre a concessão de pena alternativa a traficantes dividiu o Supremo. Foram 6-4. Os ministros firmaram o entendimento durante o julgamento de um habeas corpus a favor de um condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado, depois de ter sido flagrado com 13 gramas de cocaína. Com a decisão, o condenado, que estava em liberdade por força de uma liminar, permanecerá longe da prisão. De Brasília, Idelene Macedo.
Após o intervalo no Jornal Câmara dos Deputados.
MP em análise da preferência a empresas nacionais em licitações.
PEC dos cartórios ainda provoca divergência entre parlamentares.
Presidente veta presunção de paternidade após recusa de exame.
A Voz do Brasil retorna em instantes.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730. Câmara faz.
O Brasil é um país rico em belezas naturais, mas essa riqueza não é usada como devia ser. Para melhorar esse cenário, os deputados federais aperfeiçoaram a Lei Geral do Turismo, que foi encaminhada ao Senado. Ela cria o Sistema Nacional de Turismo e classifica o turismo receptivo como atividade econômica exportadora. O setor poderá então receber benefícios fiscais, linhas de crédito e financiamentos oficiais em bancos e órgãos de fomento à exportação. Isso beneficia diretamente hotéis e agências de turismo, além de organizadoras de feiras, eventos e congressos. E beneficia indiretamente empresas e trabalhadores de todas as atividades que tem no turista o seu principal cliente. Os deputados federais sabem que desenvolver o turismo nacional é criar empregos e gerar riquezas para o nosso povo. Para saber mais, acesse www.câmara.gov.br ou ligue 0800 619 619. Câmara dos Deputados, compromisso com o cidadão.
Essa viagem pode acabar mal.
A pessoa que usa crack fica extremamente violenta, agressiva até mesmo com a família. O dependente não consegue manter uma rotina de trabalho ou de estudos. E para garantir mais uma dose, ele é capaz de tudo. Por isso, o aumento de crimes relacionados ao vício. Seja livre, livre-se das drogas.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Justiça.
Presidente veta presunção de paternidade após recusa de exame.
O presidente Lula vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que presume a paternidade quando o suposto pai se recusa a entregar material genético para o exame de DNA.
A proposta foi originada na Câmara dos Deputados, segundo detalha a repórter Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente Lula vetou o projeto de lei que admite a paternidade de quem se recusar a fazer exame de DNA. Aprovada em 2006 pela Câmara e em agosto pelo Senado, a proposta de autoria da então deputada Yara Bernardi, do PT de São Paulo, determina que quando o suposto pai se nega a entregar material genético, há a presunção relativa da paternidade. A regra valeria para pedidos feitos pelo Ministério Público ou por alguém que tenha legítimo interesse na comprovação da paternidade. Na avaliação do Palácio do Planalto, no entanto, a medida já estaria prevista na legislação de 1992 sobre o tema e, por isso, o veto. A vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a advogada Maria Berenice Dias, não concorda com a alegação de redundância. Para ela, o texto aprovado pelo Legislativo avançava no reconhecimento da paternidade.
O projeto, ele era um projeto interessante, ele dava um passo a mais, ainda que não tinha sido ideal, né? Ideal, assim, se negou a fazer o exame, pega e registra como filho, não precisa de investigação de paternidade, não exige nada. Ainda está precisando entrar com a ação e essa ausência de se submeter ao exame ainda precisa de indícios da paternidade, bom, para bem de ser acolhida a ação. E é isso que persiste, né, com um resultado tão significativo da investigação de paternidade pelo exame do DNA, não precisava haver mais nenhuma prova, até porque assim, se não existe prova, a criança vai ficar sem um pai.
O deputado Maurício Randes, do PT de Pernambuco, integrante da Comissão de Constituição e Justiça, considerou o veto à proposta um equívoco.
Se alguém está sendo indicado como pai de uma criança, recusa-se a permitir que a ciência esclareça a dúvida, nada mais razoável do que expressar a presunção de paternidade. E essa é uma medida que vem proteger as mulheres, que vem proteger as crianças, para que elas não nasçam sem identificação do seu pai, não cresçam sem identificação do pai. Acho que foi mais uma apreciação técnica da assessoria da Casa Civil. Acho que não foi a melhor posição. O correto deveria ser respeitar a vontade do legislador, que pelas suas duas casas adotou essa medida que vem ao encontro e reivindicações de quem quer a paternidade responsável em nosso país.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já é no sentido de reconhecer a paternidade diante da resistência a se submeter ao exame de DNA. Um exemplo recente desse tipo de decisão envolve o vice-presidente da República, José Alencar. Em julho, o juiz da comarca de Caratinga, Minas Gerais, José Antônio Cordeiro, determinou que Alencar reconhecesse a paternidade da professora aposentada Rosimere de Moraes, de 55 anos, porque ele se recusou a fazer o exame. De Brasília, Georgia Moraes.
PEC dos cartórios ainda provoca divergência entre parlamentares.
A Câmara está discutindo proposta de emenda à Constituição que efetiva nos cargos os atuais responsáveis pelos cartórios sem concurso público.
O texto já foi aprovado em comissão especial sobre o tema, mas ainda não foi incluído na pauta de votações do plenário.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre o assunto.
Um dos autores da PEC dos cartórios, deputado João Campos, do PSDB de Goiás, está otimista quanto à votação da proposta logo após as eleições de outubro. A PEC 471 efetiva nos cargos os atuais responsáveis pelos cartórios sem a necessidade de realização de concurso público. Para isso, o substituto ou responsável pelos serviços notariais deve ter exercido a função por pelo menos 5 anos. A proposta foi aprovada em comissão especial em 2007 e desde 2008 várias tentativas de inclusão na pauta de votações do plenário foram frustradas. privadas. Confiante em um desfecho ainda nesta legislatura, que termina em fevereiro de 2011, o deputado João Campos destaca que a proposta corrige uma injustiça provocada pelos tribunais de justiça dos estados.
Os tribunais, ao longo do tempo, por quase 2 décadas, por quase 20 anos, deixaram de respeitar a Constituição em relação ao preceito que determina fazer os concursos. Os tribunais não faziam os concursos e designavam pessoas para responder pelas serventias em caráter precário. E essa designação de precário tem 10, tem 15, tem 20 anos. Logo, a aprovação dessa PEC é para corrigir uma injustiça que decorre da omissão do poder público.
Além da resistência de alguns parlamentares que defendem a inconstitucionalidade da PEC 471, o Conselho Nacional de Justiça declarou vagos os cargos dos titulares de mais de 5 mil cartórios e determinou a realização de concursos públicos para o preenchimento das funções. Para o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, a decisão do CNJ reafirma o princípio da realização de concurso público.
E a Constituição, na minha opinião, é muito clara. Esses cargos todos precisam ser submetidos a concurso público. Qualquer emenda constitucional tentando fazer com que esses cargos sejam efetivados por aprovação de emenda são inconstitucionais. A Câmara, com certeza, estará se deparando lá na frente com uma declaração de inconstitucionalidade da decisão tomada aqui. É muito importante que a Câmara Federal atente para esse detalhe.
Mesmo diante da polêmica, João Campos já antecipou que vai insistir na garantia dos cargos para quem estiver exercendo a função há pelo menos 5 anos ininterruptos e anteriores à data de promulgação da emenda constitucional. De Brasília, Idelene Macedo.
Criança Segura.
Coloridos e festivos, os balões podem representar perigo para as crianças. Os pedaços de bexiga estourada podem sufocar. Não permita que as crianças encham os balões ou brinquem com eles depois de estourados.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br.
Combate a dengue, esse é o foco.
Nos casos de dengue é importante procurar a orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. As manifestações iniciais podem ser confundidas com febre amarela, malária, leptospirose ou mesmo gripe e não servem para indicar o grau de gravidade da doença. Muito cuidado com alguns medicamentos derivados do ácido acetil salicílico. Eles podem agravar a situação do doente.
Dengue se combate todo dia. Uma campanha da Rádio Câmara e Ministério da Saúde.
Votação.
MP em análise da preferência a empresas nacionais em licitações.
Após as eleições, quando retornarem aos trabalhos normais, os deputados vão analisar a medida provisória que dá preferência a empresas nacionais nas licitações públicas.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a MP.
Bens e serviços nacionais têm preferência nas licitações do Brasil. A determinação consta da medida provisória 495 em análise na Câmara. O texto altera a lei de licitações com o objetivo de estimular a pesquisa, a produção e o desenvolvimento tecnológico do país. De acordo com a MP, a administração pública federal, estadual ou municipal deverá optar pela compra de bens e serviços nacionais ou de empresas que investem em tecnologia no Brasil, mesmo que o preço esteja até 25% acima do valor apresentado por concorrente estrangeiro. Esse percentual poderá ser ainda maior no caso de produtos manufaturados e de serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica. O líder do governo, o deputado Cândido Vacareza, do PT Paulista, lembra que a margem de preferência também deve levar em conta a geração de emprego e renda, o efeito na arrecadação de tributos e o desenvolvimento e inovação tecnológica promovida no Brasil.
É proteger o emprego no Brasil. Uma das nossas ações que foi muito importante foi já
gerar emprego. O Brasil gerou 14 milhões de empregos. Então nós queremos desenvolvimento econômico, distribuição de renda e criação de empregos. Então é natural, quem quiser defender os interesses dos outros países, aí pode defender, mas isso é problema de quem quiser defender os interesses dos outros países. Nós vamos defender o interesse do Brasil e do povo brasileiro.
A preferência também poderá ser estendida aos bens e serviços produzidos na Argentina, Uruguai e Paraguai. No entanto, essa extensão ainda depende de o Congresso Nacional confirmar o protocolo de contratações públicas do Mercosul, assinado em 2006. A MP 495 não deve ter aprovação unânime. Deputados e senadores apresentaram 32 emendas ao texto. Editorial do jornal Estado de São Paulo também critica a MP por causa de um suposto aumento de poder de interferência do Executivo nas licitações envolvendo contratos vultosos. Para não perder validade, essa medida provisória precisa ser aprovada pelo Congresso até 29 de novembro. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. A você uma boa noite, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.